A expectativa em relação à divulgação, nova reunião do Copom, que tem início hoje, e a divulgação da taxa Selic, a taxa básica de juros, para amanhã. Mercado acompanha as quedas sucessivas desta taxa. Nós vamos conversar agora sobre os impactos, né, desta decisão que pode vir, mais uma diminuição da taxa. Estou em contato com o professor doutor José Nicolau Pompeu, doutor em economia, professor de MBA da Escola Politécnica na área de engenharia de produção. Professor, bom dia.
Bom dia a você e aos ouvintes da rádio.
Professor, a expectativa é de diminuição 0,75% ou 1%, um ponto percentual na melhor das expectativas. E isso seria mais uma queda em quedas sucessivas que vêm sendo realizadas. Por que desta decisão de diminuição da taxa de juros? Está diretamente relacionada com a queda da inflação?
Está diretamente relacionada com a queda da inflação e uma forma do governo, através da política monetária, dá um impulso à recuperação da economia, que está difícil. A economia ainda está paralisada.
Agora, a decisão pela queda da taxa básica de juros, que eu quero que o senhor explique direitinho para o nosso ouvinte o que é que ela representa, essa taxa de mercado, ela não necessariamente se reflete na diminuição das taxas cobradas pelos bancos, especialmente num cenário de crise. O problema é esse cenário de fundo de crise em que o risco é maior. Como é que funciona? Isso não está sendo repassado para o consumidor?
Na realidade é o seguinte, o governo reduz a taxa, que é chamada taxa básica de juros, que é como o mercado entende, é o custo do dinheiro no dia a dia. Muito bem, só que os bancos, ao emprestarem como capital de giro para as empresas, ao financiar um veículo, ao financiar qualquer tipo de mercadoria, emprestando dinheiro, eles jogam um spread em cima. O spread é uma taxa adicional de risco. Como a inadimplência aumentou em função do desemprego, o calote aumentou em função do desemprego e também das dificuldades das empresas, também as empresas estão dando calote, ou seja, não pagando banco, essa taxa de risco aumentou. Então a taxa final, embora a taxa básica esteja caindo, a taxa final está aumentando, ou seja, o custo do dinheiro para as empresas, o custo dos empréstimos para os consumidores está aumentando. Veja o cartão de crédito, veja o cheque especial e assim por diante para os consumidores. Para as empresas, capital de giro, conta garantida, ou seja, as taxas estão aumentando em função do aumento da taxa de risco.
Ou seja, por causa desse cenário, se fosse num outro cenário mais favorável, talvez esse reflexo acabasse indo para o crédito. Mas nessa questão, já que o cenário de crise, o benefício não está chegando às pessoas, né, nesse momento de crise. Então, se por um lado...
Tão cedo não vai chegar, não.
Isso é muito ruim. Se por um lado ele tem o benefício da diminuição da inflação, já é importante.
Sim,
né?
Sim.
Não tem do outro lado. Então, que impacto isso tem pro consumidor?
Agora, é importante saber o seguinte, Roxane, que essa queda da inflação só ocorre em função do aumento do desemprego, entendeu? E não da taxa de juros. Esse é o problema, entendeu? A inflação caiu, desabou em função do aumento do desemprego, né? Agora, o impacto para o consumidor, ele continua consumindo menos a prazo, continua comprando menos. Basta dizer que as vendas no comércio caíram, se você olhar de uma maneira geral, as vendas desabaram no comércio.
Compreendo. Então, é isso. O cidadão tá apertado de todo lado, né? E aí essa economia, ela não gira, porque se consome menos e você não consegue essa retomada. Mas o governo tem repetido muito, com base no que o Banco Central tem decidido. Vamos só atualizar. Então, a expectativa hoje é para... ela está em 11,25, pode ser reduzida em 0,75 ou 1 ponto percentual, né, amanhã. Projeção para a taxa final deste ano foi reduzida de 8,75 para 8,5, que seria uma redução significativa, né, ao final do ano. De toda forma, isso não vai servir para retomar a economia, né? Agora, em termos de o que pensa o governo, para que pode servir para o governo essa diminuição da taxa? Se a gente for pensar na macroeconomia.
essa redução da taxa impacta, na realidade, os juros que o governo paga, né, no giro da dívida pública interna. Realmente ele diminui. E quando a taxa diminui, os juros da dívida pública interna diminuem. Okay? Então esse é o impacto para o governo. Agora, do mais, a retomada da economia está muito difícil ainda. Por isso a queda nas vendas do comércio, o consumo caindo. Ou seja, é um processo ainda muito difícil retomar a economia através de uma política do Banco Central, através da queda na taxa de juros.
Quais seriam os caminhos? Portanto, não é por aí, não é por uma política monetária.
O caminho seria o governo, na realidade, como sempre, indutor do crescimento. Esse é o empréstimo mais barato que existe, é o empréstimo do governo. Seria o governo emprestar dinheiro para o empresário, como fez no passado. Ou seja, o governo no mundo inteiro tem funcionado como indutor do crescimento. Veja nos Estados Unidos, chama quantitative easing, ou seja, injeção de dinheiro na economia. Veja na própria China, é o governo financiando o investimento, o que não está ocorrendo no Brasil. Está acontecendo o contrário no Brasil.
Mas, professor Nicolau, o governo tem dinheiro para emprestar?
Se o governo tem dinheiro para emprestar? É. Na China também não tem, nos Estados Unidos também não tem. Eles emitem dinheiro, na verdade, emitem dívida. Por exemplo, a China hoje, o investimento está em 260% do PIB. É 2,6 vezes o PIB chinês. Nos Estados Unidos, idem. No Japão é 4,25 vezes o PIB. Ou seja, na Europa também, ou seja, é só alguns países como Espanha, Brasil, que faz uma política de austeridade. Isso, na realidade, o impacto é em cima do trabalhador. Quem sofre é o trabalhador com desemprego.
Sempre,
é
pacífico,
né?
Sempre.
Sempre é o trabalhador.
O lado mais fraco.
Aqui no caso do Brasil. É. Não é o caso nos Estados Unidos, não é o caso da China, não é o caso do Japão. Ou seja, é diferente. Ou seja, as políticas são diferentes, né? Uhum. O governo não está preocupado no Japão com o aumento da dívida, está preocupado com o crescimento. Só que no Brasil o processo é o contrário, é na contramão do processo mundial.
Mas tem aumento de dívida, mas tem também retorno de outro lado, é isso que eu gostaria que você explicasse também.
Paga menos juros, na realidade a dívida pública interna, o giro da dívida é menor, mas ainda continua muito alto. Na realidade o que ocorre é que o governo fala que tem um plano de austeridade para conter gastos, mas gasta com o giro da dívida pública interna. Ou seja, só o ano passado gastamos 400 bilhões de reais só de juros. E o ano retrasado, 501 bilhões. A previsão para esse ano é mais 400 bilhões. Veja que a dívida, ano a ano, ela cresce. Já está em aproximadamente, contando a dívida compromissada, em 4 trilhões de reais. Ou seja, a dívida vem crescendo ano a ano. Então, esse ajuste fiscal não está servindo para absolutamente nada, só para gerar desemprego.
E como o senhor disse, quer dizer, se endividar mais, conseguir emprestar, fazer a economia girar é uma coisa, aí, né? Uhum. Mas não conseguindo isso e a dívida aumentando, por isso Sim. O governo tem repetido tanto, professor Nicolau, que as reformas precisam ser feitas, e as reformas, uhum. O gasto da Previdência, esse discurso.
É o mote do governo, né? Ele quer economizar, na realidade, onde impacta o emprego e onde impacta o consumo, o salário, ou seja, o poder de compra do trabalhador. Na verdade, é uma política avessa ao que está fazendo o Japão, ao que está fazendo os Estados Unidos, ao que está fazendo a Europa, entendeu? Uhum. Completamente contrária. Na minha opinião particular e de muitos economistas, é uma política que vem contra o desenvolvimento nacional.
Bem, mas do jeito que estava também estava difícil, o endividamento do governo também crescia, quer dizer, a gente não chegou a uma fórmula, aquele modelo de estimular o consumo também não deu certo, né, professor? Teve uma hora que se esgotou.
Então, mas a dívida foi feita, segundo muitos economistas, a dívida foi feita para não ser paga, sim para ser rolada. O que o governo brasileiro não teve capacidade de fazer é fazer uma rolagem dessa dívida mais inteligente. O que que acontece? A dívida jamais será paga. Basta ver que a dívida no Brasil está crescendo. Quando ele diz que existe um ajuste fiscal, não existe, porque a dívida está crescendo, entendeu? É só olhar no site do Banco Central, nós vamos ver que a dívida está crescendo. Então, portanto, essa política é uma política que vai contra o emprego. Por isso, o aumento do desemprego. Continua aumentando o desemprego, continua a quebradeira de empresa, entendeu?
Bom, o senhor está com essa expectativa de que também seja a queda de um ponto, aí mais numericamente?
Possivelmente
de
um ponto caia, um ponto. E a previsão é que o final, em dezembro, a taxa esteja em torno de 8% ao ano. Essa taxa básica do governo. Mas, dependendo da inflação, o juro real ainda continua elevado. Ou seja, proibitivo para as empresas continuarem investindo.
E justificativas, porque também vem a ata, e aí o mercado fica acompanhando as justificativas através da ata para entender qual é a direção e o que deve vir nessa próxima ata aí.
Exatamente. Nós temos que aguardar para verificar. Mas a tendência é de queda, é de chegar realmente por volta de 8% ao ano.
Professor doutor José Nicolau Pompeu, muito obrigado por sua atenção aqui, convite da Rádio USP.
Sempre às ordens.
Obrigada.
Tá bom, obrigado.